בצאת השם דף ט' ז' תנת ג'גיטין, עולה עתוד ושלום עליכם פסועה. סתומו דף ט' ועמוד ב', לעצם התסיל על ינג'י באשו, עמד אף חיזדה. ונוס ואירוז אסונטוס ג'פרייטס דו אסונטו דו כנשת הסטרטר את האגורה, ג'י ג'יבורסיוס, פורקי תאום קונסטו פרסידו כאום כאה ג'י שביעו אומותן. נתאו הגמרה ויתרזה אוגונוס אסונטוס ג'פרייטס. פעל על אף חיזדה, גידוד חמישה ומחיצה חמישה הם מצטרפים. סבים אז כאילו שבת, הפסונו פה שכך הגע um recinto público, rejuta arabim. Porém, um recinto que mede no mínimo 40 centímetros quadrados, mais ou menos, ele tem paredes em volta, tem mechitzó, divisórias, então não é um recinto público, é um recinto privado, e a pessoa poderia carregar lá. Um buraco é a mesma coisa, um buraco que tem paredes, quando a pessoa está no fundo, tem paredes em volta dele. Então é um recinto privado. Porém, essa lei só se aplica se as paredes de um muro, uma das paredes de um buraco, a profundidade de um buraco, tem no mínimo 10 tfachim, ou seja, mais ou menos 1 metro. Aí é considerado que essas mechitzot, essas divisórias, dividem realmente dentro do buraco, ou essas paredes dividem esse recinto interno do recinto público. Porém, se as paredes medem menos do que 10 tfachim, então não é considerado que é um recinto privado. Se as paredes têm menos do que 1 metro, é considerado que isso é parte da rua. Sobre isso fala a frisa, Gidut Hamishah Mechitzah Hamishah, um caso interessante. Tem um buraco, que a profundidade do buraco mede 5 tfachim. E, então não será suficiente para tornar esse buraco um recinto privado. Não tem uma profundidade de 10 tfachim. As paredes internas do buraco não medem 1 metro. Porém, em cima do buraco, nas bordas, tem um muro. Esse muro mede 5 tfachim. Então, será que essa altura do muro se acrescenta à profundidade do buraco para ser considerado ter uma parede de 10 tfachim ou não? Fala a frisa que não. En mitzarfim. Ache o kolobe mechitza o kolobe gidut. Fala a frisa que não. Piada e rabínica, isso não se acrescenta pela Torá, isso sim se acrescenta, porém os sábios decretaram, porque para as coisas não ficarem confusas, as pessoas vão ver de longe, pessoas carregando dentro desse buraco, e a parede de cima tem só 5 tfachim, as pessoas podem se confundir e achar que 5 tfachim de parede, mais ou menos esse meio metro, é suficiente para tornar o recinto interno um recinto privado. Então, fala a frisa, ou que o muro tenha 10 tfachim, ou que a profundidade do buraco tenha 10 tfachim no mínimo, porém meio, metade da altura da profundidade do buraco somada a metade dos 10 tfachim com esse muro que tem 5 tfachim de altura, e 5 tfachim mais 5 tfachim, porém de formas diferentes, um é 5 tfachim de um muro, um é 5 tfachim de profundidade de um buraco, não se somam. Então será proibido carregar lá pela lei rabínica. Porém, Darash Marimar explicou que Gidut Hamishah Mechitzah Hamishah Mitzarfim, fala Marimar que sim se combina, lhe é permitido carregar lá, é assim considerado que temos uma parede de 10 tfachim, temos 5 tfachim da parede do buraco, mais 5 tfachim da altura do muro, então é suficiente ler da Mitzarfim, a lei é como Marimar, que é permitido carregar lá, é um recinto privado também pela lei rabínica. Bai Irva perguntou sobre um outro assunto. Yadayim Teorot Lechatzaim ou En Teorot Lechatzaim? Irva perguntou uma pergunta bem abstrata, não dá para entender o que ele disse. Será que as mãos se purificam por metades ou não? Erida, pergunta para o que significa isso? Ilema de Kamashu Beitrei Merevit. Será que duas pessoas iam comer pão? Tu tem que fazer a lavagem das mãos, de Tirat Yadayim. Para fazer a lavagem das mãos, tem que ter o volume de água, no mínimo de um Levit, 86 ml. Em muitas leis da Torá, quando temos que ter um volume de líquidos, como o volume de vinho no Kiddush, tem que ter um Levit, no mínimo. Para Netirat Yadayim não é diferente. Agora tem duas pessoas que querem fazer Netirat Yadayim e ele só tem um Levit. E será que Yufa perguntou? Talvez o primeiro vai fazer Netirat Yadayim, ele tem um Levit. Porém o segundo, digamos que o primeiro usou metade da água, o segundo quer usar a outra metade que sobrou, talvez não é suficiente para ele. Será que essa é a questão de Yufa? Fala, mas não pode ser, porque a Mishnah diz Merevino, Tlim Ledaim Lechada Filo Leshnai. Fala a Mishnah claramente que quando o volume inicial de água é um Revit, é um volume válido, então duas pessoas podem lavar as mãos com esse Levi e fazer Tiratadai. O primeiro vai fazer Tiratadai na primeira mão, na mão direita, digamos. Então a mão esquerda não vai ter um Levi, porém o volume inicial era um Levi. A mesma coisa se aplica ao próximo. Ele vai pegar a segunda metade do Levi, é válido, porque no princípio eles tinham um Levi. Então, não pode ser que essa é a pergunta de Ilfa, porque a Mishnah diz que duas pessoas podem fazer Tiratadai com o Levi. Então a pergunta de Ilfa deve ser outra. Veira de Kamash, Hada, Hada e Adi. Deve ser que a pergunta de Ilfa é que fulano, ele tinha um pouco de água suficiente para lavar uma das mãos. Então ele lavou a mão direita. Ele falou, daqui a pouco eu vou conseguir mais água e vou conseguir um outro levita e vou lavar a mão esquerda. Então ele tinha um levita do princípio e ele achou que vai conseguir o levita depois. Ele lavou primeiro a mão direita e demorou um tempo até ele achar o outro levita para lavar a mão esquerda. Então será que essa é a questão de Ilfa? Será que os sábios decretaram que a pessoa, ele faça Netilat Yadayim das duas mãos, uma em seguida da outra? Ou mesmo se a pessoa faz Netilat Yadayim da mão direita e depois de um tempo da mão esquerda é suficiente? Fala na Vatna, a Mishnah fala claramente essa lei, não pode ser que essa questão de Ilfa. A Mutelia do Ahad Benetilá, Ve'ahad Be'estifa Yadav Teorot. A Mishnah fala claramente, a pessoa, ele fez Netilat Yadayim em uma das mãos dele com um utensílio normal, despejando de um utensílio sobre a mão direita dele, e depois ele mergulhou a mão esquerda dele no rio. Valeu? Então, fala agora, se os sábios decretaram que a pessoa tem que fazer Tiratadai das duas mãos em série, em seguida, da mesma forma, então, seria a mesma coisa, e se a pessoa, por exemplo, fez Tiratadai da mão direita, depois de um tempo fez a mão esquerda, seria inválido? A lei seria a mesma se a pessoa fez a tirada da mão direita com o utensílio e da mão esquerda mergulhando no rio. Na prática, ele não fez em série, ele não lavou as duas mãos da mesma forma, e mesmo sem a Mishnah falar que é válido. Na prática, ele purificou as duas mãos. Então, a mesma coisa quando a pessoa faz a tirada de uma mão e depois de um tempo faz da segunda mão, mesmo que não fez em série, não fez um em seguida do outro, é válido também. Então, não pode ser que essa é a questão de Ilfa. Vê, ainda fala, a questão de Ilfa deve ser outra, de Kamashe Palga Palga de Yadi. A questão deve ser que a pessoa fez Netilat Yadayim de uma metade da mão e depois de outra metade da mão. Demorou um tempo. Então perguntou Ilfa, será que a mão dele se purificou ou não? Digamos que ele fez, tinha água, ele fez Netilat Yadayim na mão, na parte direita, metade direita da mão dele, e a água acabou. Depois de um tempo ele conseguiu mais água e ele fez Tiratadai na metade esquerda da mão dele. Pergunta ele, será que isso vale ou não? Fala, não pode ser que essa é a questão. Veha amre de beira biana yadayim en teorot de hatzayim fala biana, claramente que não. Se a pessoa faz Tiratadai na mão, na metade da mão, essa metade já se secou, e depois ele faz a Tiratadai na outra metade da mão, as mãos não se purificam com meias lavagens. Então tem que fazer uma lavagem inteira da mão para se purificar. Aqui a pessoa fez uma meia lavagem da mão e depois outra meia lavagem. Meia netilá, outra meia netilá. Fala a Shvai de Rabiane que isso não é suficiente. Então qual é a questão de Ilfa? Porque Ilfa perguntou. Não pode ser que a questão de Ilfa é que ele fez netilatadai na metade direita da mão dele e depois da metade esquerda da mão dele. Porém, quando ele fez a netilatadai da metade esquerda da mão dele, a mão direita dele não estava completamente seca. Estava um pouco úmida. Então, poderia pensar que é suficiente. Por que seria suficiente? Vamos ver esse é o conceito de ribur. Eu poderia pensar que uma vez que a metade direita da mão dele está um pouco úmida, quando essa umidade encosta na água da metade esquerda da mão dele, poderia pensar que essa água se conecta. É como se a mão dele inteira se molhou. É como se a água da metade esquerda se conecta à umidade da metade direita. E é como se tudo se conecta. É como se toda a mão dele tivesse molhada agora, tudo de uma vez. E seria suficiente para lavagem. Não é considerado que ele fez meias lavagens, ele fez uma lavagem inteira, porque a água se conectou. Vamos explicar melhor na vez esse conceito de ribur. Que diferença faz se a metade direita está úmida ou não? Na Mishnah fala, começamos a tentar em cima. Hanitzok, da catáfras, o mashketofer, no ribur. O que é nitzok? A pessoa tinha dois utensílios, digamos dois utensílios de água. Ele quer despejar de um utensílio para o outro. Então ele levantou o utensílio que tem águas puras, e o utensílio inferior que vai despejar sobre ele, as águas estão impuras. Agora, quando ele despeja, esse despejo, esse jorro, aparentemente conecta as águas do utensílio superior para as águas do utensílio inferior. Então a questão é, será que tem ribur? Será que realmente essas duas águas se conectam como se fossem águas do mesmo utensílio, porque se conecta através do jorro do despejo? Então, se fosse assim, se tivesse conectado, então a impureza do utensílio inferior está conectada à água do utensílio superior, e também a água do utensílio superior se tornou impuro. Fala, essa Mishnah aqui não, é no ribur loletum a. Fala, Mishnah aqui não. Esse despejo, esse jorro da água não conecta, não conduz a impureza do utensílio inferior para o utensílio superior. Catáfras é uma outra situação de uma outra queda de água. Digamos que tem um lago com águas impuras e tem um lago superior com águas puras que está, tem uma queda de água do lago superior para o lago inferior. Fala a Mishnah no ribur. Essa queda d'água, essa cascata, não conecta entre as águas, não é como se fossem águas do mesmo lago, porque são conectadas por essa queda d'água. Então a impureza do lago inferior não vai impurificar as águas do lago superior. O Mashkitofer, e também uma situação de umidade, digamos, tem dois compartimentos de água, um impuro e um puro, e eles estão encostando numa superfície um pouco úmida, tofer, enohibur loletum. Ah, essa superfície um pouco úmida não conecta as águas dos dois utensílios. Tem impureza, fica no utensílio que está, não é conduzida para o utensílio puro. Veloletara. E também essa lei se aplica com relação à purificação. Digamos que temos dois reservatórios de água da chuva, porém não são válidos para um mikve. Porque o mikve tem que ser a água da chuva, porém tem que ter também um volume de água, mínimo, 40 cm, mais ou menos meia tonelada de água. Agora temos dois reservatórios de água, cada um deles com menos do que o volume mínimo do mikve, menos do que 40 cm. Porém, eles estão conectados, por exemplo, com essa queda d'água. Um reservatório está despejando as águas no outro. Será que essa queda d'água entre os dois reservatórios conecta? E é como se fosse que os dois volumes de água estão juntos para ser que tem lá 40 CA de água. Fala, Michá, que não. Cada reservatório é independente. Essa queda d'água não conecta entre os dois reservatórios. Não tem mikve válido lá. A pessoa que mergulha lá não se purifica. Então, fala agora. Se a pessoa ele fez entre as daim da metade direita da mão dele e depois a metade esquerda da mão dele, depois de um tempo, e mesmo que a mão direita dele ainda está um pouco úmida, essa umidade não conecta entre a água que acabou de ser jogada na metade esquerda. Assim como a gente vê que o Mashkitofer no Ribur, uma superfície úmida não conecta a água, então não é considerado que a água que encostou na metade esquerda se conectou à umidade da metade direita, é como se molhou toda a mão de uma vez só. Não? Então, é óbvio que não seria válido, é considerado que a pessoa lavou uma metade da mão, essa metade já se secou, depois ele lavou outra metade da mão, que falou, a gente viu anteriormente que não purifica a mão dele, tem que purificar a mão inteira, uma lavagem completa. Talvez Ilfa perguntou numa situação diferente, não que está só tofer, está um pouco úmido, está muito úmido. A diferença entre pouco úmido e muito úmido é se a pessoa ele encosta numa superfície pouco úmida, só tofer. Então o dedo dele se umidifica um pouco. Ele encosta numa superfície e faz uma marquinha de água na superfície, de umidade, porém essa umidade imediatamente se resseca. Isso significa que essa primeira superfície está um pouco úmida. Uma superfície que está tofer, leat, fiar, está muito úmida, é que a pessoa encosta nessa superfície, o dedo dele se molha, e quando ele encosta em outra superfície, a outra superfície fica também molhada. Quer dizer, é diferente um pouco de umidade e muita umidade. Então talvez se a metade direita da mão dele está muito úmida ainda e ele fez tirar a daim agora na metade esquerda da mão dele, talvez essa umidade da mão direita se conecta à água que ele acabou de jogar na mão esquerda. Então se conecta, é como se a água da mão esquerda ela extrapolou para a metade direita. É como se ela se expandiu e ela cobriu toda a mão da pessoa. Então é como se a pessoa lavou toda a mão de uma vez só, isso seria válido. Então fala na Hanami Tanina, porém temos uma breita sobre isso também. Então fei agrat fia ribur. Fala breita, uma superfície muito úmida, sim, conecta águas. Então fala, mas é óbvio que nessa situação a netilat da dele seria válida. A umidade em excesso da mão direita se conecta à água da mão esquerda, é como se a água da mão esquerda cobriu toda a mão dele. Então por que ele tem que perguntar isso? Aqui não. De Malena Mikvot, de Rabiudai, talvez a pergunta de Ilfa é se existe uma prova dessa braita para essa questão, ou seja, talvez essa braita se trata de um assunto específico de, dos Mikvot, como Rabiudai. Qual é o caso de Mikvot e a pergunta de Rabiudai? Entra como fala a Mishnah. Mikve Shesh Barbaim Se Amechuvanot. Fala a Mishnah o caso. Tem um Mikve de água da chuva, e tem também o volume válido, tem 40 CA de água, porém exatos. Então, duas pessoas que queriam se purificar, eles foram mergulhar no mikve, um entrou depois do outro. Fala Tanakama, primeira opinião da Mishnah, que o primeiro que mergulhou no mikve, ele se purificou. Quando ele mergulhou no mikve, o mikve tinha o volume necessário de água, 40 CA. Porém, quando ele sai do mikve, ele tira com ele um pouco da água. Então, o segundo não se purificou, porque ele mergulhou no mikve, que não tem o volume de 40 CA. Fala Abidá, se o primeiro ele mergulhou, porém ele não saiu completamente da água, os pés dele estão na água ainda, e o segundo mergulhou nesse interim, fala Abidá, valeu. Por quê? Porque uma vez que ele está molhado, e os pés dele estão encostando na água, fala Abidá, é como se essa água toda, que ele está bem molhado, ele se conecta à água do mikve. A água do mikve encosta nos pés dele que estão molhados e essa, o corpo dele inteiro está molhado. Então, toda essa água, fala a Yudá, faz parte de se conectar da água do mikve. Tem ribur com a água do mikve. Então, quando o segundo mergulhou no mikve que tem 40 CA. Tem quase 40 CA dentro do reservatório e está conectado à água do corpo dessa pessoa. Então, fala que talvez o que a Breda disse, que tofer latfiach ribur, isso que uma superfície bem úmida, tofer latfiach, como a gente mencionou, conecta, talvez só se trata do caso do mikve. No caso do mikve, a gente tem que conectar a água para ter um volume de 40 CA conectados. Então, nesse caso, a gente fala que o fato dessa pessoa estar tofer latfiach, está bem molhado, se alguém encosta nele, encosta uma outra superfície, vai molhar outra superfície. Então, ele está bem molhado, a água está conectada ao mikve através dos pés dele. Então essa água inteira está junto com a água do mikve, a pessoa que mergulhou lá, ele se purificou. Porém, talvez no caso do nitrato, nem fala infa, talvez isso nem, não se aplica. Talvez a metade direita da mão dele, que está tofeachlatfia, está bem úmida. Então se conectaria a água na metade esquerda. Então a pessoa que jogou água na mão esquerda, essa água realmente se conectou ao resto da água da mão dele. E será considerado como se essa água cobriu toda a mão dele. Porém, talvez, isso não é suficiente para Netilat Yadayim, fala Agmará explicando a questão de Ilfa. Talvez, para Netilat Yadayim, a pessoa tem que fazer uma lavagem perfeita na mão dele. Não uma meia lavagem na mão direita, depois uma meia lavagem na mão esquerda, que se expande, porque é considerado que está conectado à água da mão direita. Talvez isso não é suficiente. Na prática, ele jogou água em meia mão e depois em outra meia mão. Talvez isso não é suficiente para purificar a mão inteira dele. Talvez é necessário uma lavagem completa, perfeita, da mão dele. Isso talvez não existe aqui. Então essa é a questão de Ilfa. Ficamos na dúvida qual é a resposta dessa questão. Continua a amar Rabi Irmia. Fala Rabi Irmia. Hare amru habar osho verubo imaim sheuvim, betaosh naflod osho verubo shoshanugim imaim sheuvim tamim. Os sábios decretaram uma lei interessante. Uma pessoa mesmo pura, que ele mergulhou em Maim Sheuvim. Maim Sheuvim é água que não provém da chuva diretamente. Por exemplo, uma piscina que foi enchida não por água da chuva. Então é Maim Sheuvim. É água que não é válida para o mikve. Então, mesmo uma pessoa pura que ele mergulhou nessa piscina, ele mergulhou a cabeça dele, a maioria do corpo nessa piscina, pela lei rabínica ele está impuro. E mesma coisa, uma pessoa pura que jogaram sobre ele Mas eu vi com uma pessoa que toma uns banhos de chuveiro. Então, ele tem sobre ele mais chuvim. Se ele receber um volume de 3 lugim de mais chuvim sobre o corpo dele, 3 lugim é mais ou menos 1 litro, ele se impurifica pela lei rabínica. Por que essa lei? Porque os sábios perceberam que as pessoas estavam cometendo um grande erro. As pessoas falavam que não é necessário mergulhar num mikve, é suficiente mergulhar numa piscina ou tomar banho de chuveiro. E os sábios queriam consertar isso e falar não só que não é suficiente, quem faz isso se impurifica. Uma impureza leve, se ele encosta em algum alimento sagrado, como um sacrifício, ou a trumá, a oferenda do Kohen, impurifica pela lei rabínica. Para quê? Porque as pessoas percebam que para a pessoa se purificar tem que ir no mikve. Então fala a Frisda, fala a Bímia uma questão. Vai a Bímia, retiu bebiava, retiu benefilamai. Qual seria a lei se a pessoa, ele molhou metade do corpo dele, digamos uma piscina de Maim Shilvim, e na outra metade ele se recebeu sobre ele um despejo de água de 3 lugim, de mais ou menos 1 litro, na outra metade. Então, uma metade ele se molhou na piscina, mergulhou na piscina. A outra metade ele recebeu um despejo de água. Então, qual seria a lei? Será que os sábios decretaram que também na situação a pessoa se impurifica, mesmo em uma situação estranha? Ou será que não? Será que somente se a pessoa mergulha no volume de Maim Shilvim que impurifica ele? Ou a pessoa recebe um banho de água com volume que impurifica ele, a pessoa se impurifica? Mas se a pessoa faz meio, talvez ele não se impurifica, talvez é um caso estranho, os sábios não decretaram. Famateico, ficamos na dúvida também com relação a essa lei. Amar a Rafa falou uma outra lei. Ali amru ba, aquele rolê, shenat no alaf, tishakami maim taor. Outra lei, outro assunto. Sabemos que quando sai do corpo do homem a semente da reprodução, a pessoa se impurifica em presença de Baal Keri. E Ezra Sofer, ele decretou que um Baal Keri, ele tem que ir no mikve antes de estudar Torá. Para a pessoa se aturar de forma pura, Ezra Sofer, ele decretou essa lei. Porém, Ezra Sofer não decretou que uma pessoa doente, que tem dificuldade de ir no mikve, ele tem que ir no mikve para estudar Torá. Então Ezra decretou que é suficiente que essa pessoa doente, que virou um Baal Keri, ele receba sobre ele 9 cabim de água, qualquer tipo de água, ele se permite presidaturar. Então, 9 cabim, mais ou menos 12 litros. E hoje em dia, uma vez que todos têm dificuldade, normalmente, de ir no mikve, e pessoas, eles não estudavam Torá por causa dessa lei, tinham dificuldade de ir no mikve, e ficavam sem estudar também. Então, todos têm essa categoria de uma pessoa que tem dificuldade de ir no mikve, como uma pessoa doente. E hoje em dia é suficiente receber sobre si esses 9 cabim de água, mesmo no chuveiro, para estudar Torá e para rezar também. Sobre isso fala a Gemara uma questão. Qual seria a lei se um doente, digamos, ele mergulhou metade do corpo dele no mikve? Porém, ele viu que, por exemplo, a água estava muito fria. Ele falou, não dá para ele mergulhar. Então ele saiu e despejaram 9 cabim de água sobre a outra metade do corpo dele. Então ele fez, ele recebeu sobre si, no final das contas, os 9 cabim de água, e metade do corpo dele ele mergulhou no mikve. Será que é suficiente para ele se permitir, para se aturar, para se purificar ou não? Teiko, ficamos na dúvida se é necessário que ou a pessoa ele vai no mikve o corpo inteiro, ou que ele molha a maioria do corpo com os 9 cabim de água. Porém, meio, talvez não, ficamos na dúvida. Voltamos ao assunto do nosso capítulo. Errado mesmo falar nechtar, errado mesmo falar nechtar. Nossa Mishnah fala um caso interessante. Duas pessoas vieram na hora da entrega do documento do divórcio. Um deles disse que ele presenciou a escrita. O segundo falou que ele presenciou as assinaturas. Então a lei seria que o shaliach, o emissário de entrega, ele diga as duas coisas, mas no caso isso não aconteceu. Um falou uma coisa, outro falou outra. E fala a Mishnah, isso não é válido. Até que pelo menos um shaliach diga as duas coisas. Vamos ver na frente por que essa lei, outra vez. Amar Abshomer Bar Yehuda, Amar Abi Yohanan. Porém, fala Abshomer Bar Yehuda em nome de Rabi Yohanan. Lo shanu ela sheena get yotzeh mitachat yedeshne. Fala o sábio, essa lei só se aplica se somente um deles era o shaliach de entrega. Avar get yotzeh mitachat yedeshne. Porém, se os dois são shlichim de entrega, kasher. Então é válido, a mulher pode pegar esse divórcio e usar para se casar com outra pessoa. Viramos a página. Ou seja, quando tem uma pessoa só, que é o shaliach, e ele disse, digamos, que ele presenciou as assinaturas, e o outro que não era o shaliach de entrega, porém ele estava junto com esse entregador, esse shaliach emissário, na hora da escrita, então ele falou que ele presenciou a escrita. Os sábios falaram que isso não é válido, porque a pessoa tem que, o shaliach tem que falar as duas coisas. Porém, se os dois são shlichim, então é válido. Por que seria válido? Na prática, se os dois são shlichim, não tem nenhum deles que falou as duas coisas. Um falou uma coisa, outro falou outra. Então, por que seria válido? Alma kasavash, naim sheviu ged midinateyam, entzirichim shiomru befalenu nechtar, befalenu nechtar. Fala, a explicação do primo de Rabbi Yochanan tem que ser que o motivo que se os dois são emissários de entrega, mesmo que ninguém deles falou as duas coisas, é suficiente, porque eles nem teriam que falar nada. Dois shlichim, conforme o Rabbi Yochanan, não tem que falar befalenu nechtav, befalenu nechtav, que eles presenciaram a escrita e presenciaram as assinaturas. Por que não? Agora vamos voltar ao motivo dessa lei. Por que os sábios decretaram falar befalenu nechtav, befalenu nechtav? Então, temos a opinião de Rava, que diz que o sharia, ele tem que autenticar o documento. Tem que falar que as assinaturas são legítimas. Por quê? Mesmo que quando um documento vem, a gente não suspeita que ele é falsificado, porque acontece se a mulher pega esse documento de divórcio e o shaliach não autenticou. Depois vem o marido e fala que esse documento é falsificado, impedindo ela de se casar. Então ela vai ter que autenticar o documento de divórcio, numa situação que o documento foi escrito em uma região e entregue em outra região, vai ser difícil autenticar esse documento de divórcio. Então os sábios falaram que o shaliach autentique. Vamos confiar nele. Ele disse que ele viu as assinaturas, vamos confiar nele. E Rabba adiciona um outro motivo, não só que esse é o motivo, tem outro motivo para essa lei. Quando um documento de divórcio é escrito fora da terra de Israel, existe uma suspeita que talvez o documento de divórcio, o get, não foi escrito lishma, não foi escrito em nome dessa mulher. Porque alguns escribas não respeitavam essa lei, pegavam um documento de divórcio que eles escreveram para uma mulher e davam para o marido se divorciar de outra mulher. E seria um documento de divórcio inválido, então... Fala Rabba, os sábios decretaram que o shaliach seja presente na hora da escrita, na hora das assinaturas, e confirme que tudo foi feito lishma em nome dessa mulher. Porém, conforme Rava, que diz todo o motivo de falar dessa autenticação é, para que talvez o marido vai vir e não vai ser fácil autenticar no futuro, se dois shlichim trazem o documento de divórcio, nos várias vezes esse raciocínio de Rava, os sábios não decretaram que eles digam que eles presenciaram a escrita, nem as assinaturas. Por quê? Porque tem dois shlichim, são duas testemunhas. Duas testemunhas são sempre válidas para autenticar qualquer documento. Então, mesmo que o marido vai vir falar que o documento é falsificado, a gente vai saber quem são essas testemunhas, esses shlichim, vamos saber onde eles moram, e vamos procurar eles, vamos falar para eles virem a autenticar o documento de divórcio. Então, nessa situação, os sábios não decretaram que é indispensável que esses dois falem, me falem, alertar, me falem, alertar, porque no futuro vamos poder autenticar de qualquer forma através deles, se for necessário. Eles podem falar que eles presenciaram a escrita, presenciaram as assinaturas, isso vai valer para autenticar, mas isso não é indispensável. Por isso fala Rabbi Yochanan, que quando a Mishnah fala que duas pessoas vieram, um disse que ele presenciou a escrita, outro disse que ele presenciou as assinaturas, isso não é válido. Fala Rabbi Yochanan, é porque somente um deles é o shaliach. Quando um deles é o shaliach, ele tem que autenticar. Porque se fosse que os dois são shlichim, quando dois shlichim trazem o documento de divórcio, eles não têm que falar befalenu nechtav, befalenu nechtav. Amar Abai, pergunta Abai. Irameata seifa dektane. Se é assim, vamos ver a continuação da Mishnah. Shnaim omrim befalenu nechtav. Vechad omer befalenu nechtav. O próximo caso era, duas pessoas dizem que presenciaram a escrita. E um diz que presenciou as assinaturas. Passur falata na cama, que é inválido. Rebidá marchir e Rebidá valida. Vamos ver por quê. Então, fala, Abai, se a nossa Mishnah se trata como Rebbi Yochanan falou, que quando tem duas pessoas, somente um deles é o shaliach. Então, não se trata que duas pessoas estão vindo entregar o documento do divórcio. Também o próximo caso é a mesma coisa. Temos duas pessoas que falam que eles presenciaram a escrita, somente um deles, um dos três, é o shaliach. Tem Um xalé que fala que presenciou a escrita, outra pessoa vem falar que ele presenciou também a escrita, e outra pessoa vem falar que ele presenciou as assinaturas. Porém, somente um deles era o xalé. Então, por isso, fala Tanakama que uma vez que o xalé não disse que ele presenciou também a escrita também as assinaturas, então ele não cumpriu com a lei, e a mulher não pode pegar esse documento para se casar com outra pessoa. Porém, se fosse que tem dois xalim que foram entregar esse documento de divórcio, conforme o seu raciocínio, também os sábios iam validar, porque como fala Rabi Yohanan, quando temos dois lichim, eles não têm que falar nada, não têm que falar befalei no nechtá. Somente falar que o marido que mandou esse documento de divórcio é suficiente. A Malein fala a Shmuel Bar Yehuda, que realmente, conforme Rabi Yohanan, essa é a lei, que se tem dois lichim, eles não têm que falar nada. Então, se é o caso da nossa Mishnah é que somente tem um xaliar, então por que a Biudá diz que mesmo assim tem só um xaliar, ele não falou as duas coisas, não falou que ele presenciou também a escrita também as assinaturas, falou só uma coisa, então por que a Biudá ia validar esse divórcio dessa forma? Ele não cumpriu com a lei. Então, a discussão entre Tanakama e Rabiudá é se existe um decreto rabínico ou não. Qual é o decreto rabínico? Quando Rava explicou que a obrigação do xalé falar befanan echtam é para ele autenticar o documento de divórcio agora, talvez o marido venha depois e falar que o documento é falsificado e não vamos conseguir autenticar com facilidade, então que o xalé já autentique. Para autenticar um documento, qualquer documento, é suficiente autenticar as assinaturas. Então, os sábios decretaram que o xalé diga que ele viu as assinaturas para falar que não é falsificado. As assinaturas são autênticas e o documento é autêntico. Então, a questão é por que ele tem que falar que ele presenciou também a escrita. Então, já vimos que os sábios serão uma cerca. Por quê? Porque existe uma diferença entre a autenticação de um divórcio e a autenticação de outros documentos. Mas outros documentos é necessário duas testemunhas. Em relação ao divórcio, os sábios facilitaram. É suficiente uma testemunha. Para que as pessoas não se confundam e digam também, assim como com relação ao divórcio é suficiente uma pessoa, também com relação a outros documentos é suficiente uma pessoa, os sábios falaram o seguinte: quando o xalé ele vem falar que ele está autenticando o documento de divórcio, ele tem que falar que ele também presenciou as assinaturas, também a escrita. Por quê? Para diferenciar entre o divórcio e outros documentos. Com relação a outros documentos, ele não tem que falar que presenciou a escrita. Duas testemunhas têm que falar que eles viram as assinaturas. Para as pessoas perceberem que existe uma diferença entre a autenticação de um divórcio e outros documentos, os sábios falam que o xalé tem que falar que ele presenciou também a escrita. Então, fala exatamente essa. Sobre isso, tem a discussão entre Tanakama e Rabiudá. Tanakama sustenta exatamente isso. Os sábios falam que é indispensável que o xalé diga que ele presenciou também a escrita, também os documentos, também a assinatura, para que não haja confusão com outros documentos. Rabiudá diz que a priori é necessário que ele fale isso, que também presenciou a escrita, porém, se não fala, se ele diz que ele presenciou as assinaturas, valeu. Então, quando Rabiudá diz que é suficiente, significa que, no caso, que tem duas pessoas que falam que eles presenciaram a escrita, e uma pessoa diz que ele presenciou as assinaturas, fala Rabiudá, se esse que falou que ele presenciou as assinaturas é o xaliar, é suficiente. Mesmo que não presenciou a escrita, a priori seria necessário que ele fale que ele presenciou a escrita, mas ele não falou. É suficiente. Então, exatamente essa é a discussão entre Rabiudá e Rahamim, conforme esse ensinamento da Gemara. Porém, Mishnah Achrina tem uma outra versão do que Shmuel Bar Yehuda falou em nome de Rabi Yohanan. Qual é a segunda versão? Amrila, tem aqueles que dizem. Amar Rabi Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabi Yohanan. Fala Rabi Shmuel Bar Yehuda em nome de Rabi Yohanan. Afilo get yotze mitachat de shneem pasu. Fala essa segunda versão exatamente o oposto da primeira versão. Na primeira versão a gente falou que quando uma pessoa diz que presenciou a escrita e o outro diz que presenciou as assinaturas, não é suficiente. A primeira versão diz é porque somente um deles era o xaliar, ele não disse as duas coisas, então isso é indispensável que ele diga, ele não disse, não valeu. Então, ela não pode pegar esse divórcio e se casar com outra pessoa. Fala a segunda opinião, que mesmo que os dois são shlichim, os dois são emissários de entrega, nenhum deles falou as duas coisas, então é inválido. Fala a segunda vez explicando melhor. Afiro Gede Tzemitach Adideshnaim Passu. Mesmo que os dois são Shlichim, eles têm que falar, pelo menos um deles tem que falar as duas coisas. Befana Nechta, Befana Nechta. Então, a alma caçada que se vê dessa opinião, Shnaim Sheviu Gede Dinatayam Tzrichim Shuru Befana Nechta, Befana Nechta. Mas a segunda opinião, diferente da primeira, mesmo quando duas pessoas são Shlichim para entregar o Gede, eles têm que falar a autenticação. Por isso, quando um fala Befana Nechtaf e outro fala Befana Nechtam, não vale. Porque nenhum deles falou as duas coisas. Fala Rashi, o motivo dessa lei, porque os dois têm que falar, é porque se a gente for falar que seria válido, os dois trouxeram um documento de divórcio, um deles falou que ele presenciou a escrita, outro falou que ele presenciou a cena, trouxe, seria válido. Quem vê de fora pode se enganar. Viu, olha, fulano diz que ele presenciou as assinaturas, e todo assunto aqui é autenticar as assinaturas, você vê que uma pessoa é suficiente para autenticar as assinaturas. Então a mesma coisa com relação a outros documentos. Então, a segunda opinião, os sábios falaram que sempre, quando um shaliach diz sozinho que ele presenciou as assinaturas, vamos invalidar isso, a não ser que ele diga também que ele presenciou a escrita, aí eles vão falar que isso aqui é diferente do que outros documentos, porque outros documentos ele não tem que falar nada sobre a escrita. Porém, se ele fala só que ele presenciou as assinaturas, você pode chegar a se confundir. Então fala essa versão, que seria indispensável que quando dois terrenos trazem documento de divórcio, pelo menos um deles diga as duas coisas. Então fala agora, Amar Abai. Ele ameaça ser assim, Seifa Dektani. Olha a continuação da Mishnah. Shnaim Umbrim Befanen Nechtav. Dechad Umbrim Befanen Nechtav. Duas pessoas dizem, presenciaram a escrita. Um terceiro diz que ele presenciou as assinaturas. Passou, fala da Nakama, isso é inválido, porque nenhum deles diz as duas coisas. Viravidá Machir, e Viravidá fala que tudo bem, válido. Não sei porquê. Então fala Abai. Afilo Get Yotze Mitachad Deshnaim Pasler Abanan. Conforme o seu raciocínio, nossa Mishnah se trata que tem dois Shlichim entregando o divórcio. Então, também nesse caso, tem dois Shlichim entregando o divórcio. Mesmo assim, falam os sábios, que é inválido. Uma vez que eles não disseram as duas coisas. Fala Nechta, fala Nechta. Então a Malei fala a Shuvarida confirmando realmente essa lei. Mesmo que tem dois emissários que eles entregam o divórcio, não falam, pelo menos um deles não fala tudo, é inválido. Então Bimai Kamil Vige, qual é a raiz da discussão entre Rahamim e Rabiuda? Rabiuda diz que é válido e Rahamim dizem que não. Então fala Masavale Fishen Bekim Lishma, o Masavale Fishen Edim Mitzim Lekaim. Rabiuda disse que mesmo que não tem uma pessoa que diz as duas coisas, é válido. Por quê? Conforme Rabi Yudá, é porque não é necessário que dois Shlichim digam nada. Eles não têm que falar Befana Nechta, Befana Nechta. Então, qualquer caso que a Mishnah se trata de dois Shlichim que estão entregando, mesmo que eles não falam corretamente, isso é válido. E Tanakama diz que sim, é indispensável que mesmo dois Shlichim, eles falam Befana Nechta, Befana Nechta. Então, falam na qual é a raiz da discussão. Mas Savale Fishem Bikim Mishma. Mas Savale Fishem Edim Etzim Kaimu. Fala agora o primeiro entendimento aqui da discussão. Mudando um pouco do que a gente viu antes. Conforme está na cama, o motivo que dois Shlichim tem que falar Bifanayno Nechtam, Bifanayno Nechtam, tem que testemunhar, ou um deles diga, é porque o motivo da lei para falar Bifanayno Nechtam, Bifanayno Nechtam, é para confirmar que o documento de divórcio foi escrito Lishma em nome dessa mulher. Não faz diferença se é uma pessoa que traz ou duas, a suspeita que um documento de divórcio foi escrito fora da terra de Israel não foi escrito corretamente, existe. Então duas pessoas também têm que testemunhar que viram a escrita, viram as assinaturas, tudo bem. Por isso fala Chachamim que se não tem nenhum deles que fala isso, é inválido. O Masavar Fishen Edim Etzim Nekaimu. E Rabi Yudá sustenta que não. O motivo de falar Befana Nechtam, Befana Nechtam não é como Raba, que fala por causa do receio do lixo, mas é como Rava, que fala que tem que autenticar o documento agora, porque vai ser difícil autenticar no futuro. Porque quando duas pessoas trazem o documento de divórcio, não vai ser tão difícil autenticar o documento no futuro. Tem duas testemunhas que podem autenticar qualquer documento. Então, vamos deixar, não é indispensável que eles digam. Então, é válido. Mesmo que um falou uma coisa, outro falou outra. Ou dois falaram uma coisa, um falou outra, é válido. De forma, lema de Raba verava Tanai. Se é assim, talvez a discussão entre Raba e Rava depende, é a mesma discussão do que Hachamim e Rabi Yudá. Hachamim vão como Rabba e Rabi Yudá vai como Rava. Não faz sentido dizer isso, que eles estão discutindo a mesma discussão do que os Tanaim? Alô, não é essa a explicação. Rava Metaretz Krishna Kama. Rava vai explicar que todos concordam que quando dois Shlichim trazem o documento de divórcio, eles não têm que falar Befana Nefta, não é necessário. Vamos conseguir autenticar de qualquer forma no futuro através deles, não é indispensável que eles digam. E o caso da nossa Mishnah, que fala que é um problema quando duas pessoas trazem e eles não falam, é porque Rava vai explicar a nossa Mishnah com uma primeira versão que a gente viu, que somente um deles é o Shaliach. O outro veio de acompanhante, mas ele não é o Shaliach. Na situação, é sim indispensável que o Shaliach diga as duas coisas. Verabba Marlecha de Kula Mabaina Lishma. Rava pode explicar com a segunda versão, e pode falar que se trata que os dois são Shlichim. E Rava vai explicar o seguinte, vai falar assim, qual é o caso da Mishnah? Então Rava vai explicar que a nossa Mishnah assim se trata que tem dois Shlichim trazendo documentos de divórcio. A questão então, por que Rabi Yudá fala que mesmo que não tem nenhum deles que fala Befanai Nechta, é válido? Por quê? Se Rava associa que o motivo do Befanai Nechta é para testemunhar que foi escrito Lishma, seria indispensável que pelo menos um Shlichim diga as duas coisas. Então, por que Rabi Yudá fala que não? Mesmo que um fala uma coisa, outro fala outra, é suficiente. Então fala Rabo Gachmeyasir Lechar Shilamdu. Fala Rabo, o caso da nossa Mishnah se trata depois que os escribas de fora da terra de Israel já aprenderam e já respeitam a lei do Lishma. Não teve uma época que eles não sabiam ou não respeitavam a lei do Lishma, e teve uma época que eles aprenderam que o divórcio tem que ser escrito de começo ao fim em nome dessa mulher. Então, depois que eles aprenderam, não temos mais receio que talvez o documento de divórcio não foi escrito corretamente. Foi escrito corretamente. Então, qual é a discussão entre Hachamim e Rabi Yudá? Hachamim falam que é indispensável ainda falar. Befanai Nechtam. O Bezerra Hashem Yachzor Davar Kirkulou Kamefiga. A discussão é o seguinte. Será que os sábios mantiveram o decreto de falar Befanai Nechtam, mesmo depois que os escribas aprenderam a lei e respeitam a lei? Por quê? Por causa de um receio, talvez eles vão voltar a errar, vão voltar ao caminho errado e vão falar, quer saber, essa lei do Lishma não é tão importante assim. E na verdade sim é. Então talvez os sábios mantiveram essa lei. Então, explicando melhor, quando duas pessoas trazem o documento de divórcio de uma discussão de Hachamim e Rabi Yudá, se existe a obrigação deles falarem Befanai Nechta ou não, mesmo depois que as pessoas aprenderam. Então, Mar Savar Gazrina, conforme Hachamim, existe essa lei. Conforme Rabi Yudá, não existe essa lei. Conforme Rabi Yudá, quando dois Shlichim trazem documento de divórcio, eles não têm que falar Befanai Nechtam, porque as pessoas já aprenderam essa lei do Lishma. Porém, isso é só porque são duas pessoas. Se fosse uma pessoa só que trouxesse, também Rabi Yudá concorda que ele tem que falar Befanai Nechtam, mesmo depois que os escribas já aprenderam. O motivo que Rabi Yudá diz que quando dois trazem documento de divórcio, eles não têm que falar, porque é algo raro que duas pessoas tragam, uma vez que é algo raro, os sábios não mantiveram essa lei com relação a dois shlichim. Com relação a um shaliach, é ainda algo comum, então existe ainda essa lei. Então, pergunta a Velifel, Nami Rabi Yudá Bereisha. Pergunta, mas por que Rabi Yudá não discutiu com Hachamim, com Tanakama, no primeiro caso? Um fala Befanai Nechtav, e outro fala Befanai Nechta. Nesse caso também tem dois shlichim, conforme essa explicação. Porque Rabi Yudá não disse que é válido. Deveria falar que sim é válido. Porque são dois Shlichim trazendo o documento de divórcio. Não tem que falar Befanai Nechtam. Então, explica que a Gemara, Ha'it Maralá, Ma'ula, Haluka, Rabi Yudá, Varishuná, fala Ula que realmente Rabi Yudá sim discute com o Tanakama também no primeiro caso. A Mishnah só mencionou no final do segundo caso, porém, se recai aos dois casos passados. Metiv Ravushai, pergunta Ravushai a Leula para Ula. Rabi Yudá Machshir Bezu Velo Be'acher. Fala Braita, Rabi Yudá só valida nesse caso, mas não em outro caso. Então, my love, o que você quis explicar nessa Braita? Lema Ute Hadomir Befanai Nechtav. Deve ser que a Braita veio dizer que Rabi Yudá só validou quando tem dois que falam que presenciaram a escrita e um que presenciou as assinaturas. Porém, se é um e um, parece da Braita que não. E Ula diz que sim, discutiram. Então, Nalo, não é isso que a Braita quis dizer. Lemote Befanai Nechtam, Avalu Befanai Nechtav. O que a Breda veio dizer é que a Rabi Yudá não discute com os sábios, a Rabi Yudá concorda com os sábios, numa situação que veio um Shaliach ele disse que ele presenciou as assinaturas e não disse nada com relação à escrita. Nesse caso, ele concorda que essa autenticação não valeu. Sacada da Câmara, poderia pensar, Ruivelo Gazara Biudá Gizera Shemir Soda Balagir Kulô? Uma vez que eu vejo que Biudá sustenta que os sábios não mantiveram o decreto de dois shlichim falarem Bifaneno Nechtam, Bifaneno Nechtam, viram as escritas, viram as assinaturas depois que os escribas de fora da terra de Israel já aprenderam a lei do Lishma. A Biudá diz que não é necessário. Com relação a dois shlichim é algo raro, uma vez que a gente não tem receio que o documento foi escrito não Lishma, os escribas já aprenderam essa lei. Com relação à autenticação, vai ser fácil autenticar no futuro, temos dois shlichim. A Biudá diz que os dois shlichim não tem que falar e falar Nechtam, falar Nechtam. Então a Biudá facilitou essa lei. Então poderia pensar de matele que um estrelo de alma bedechada melo gazar. Poderia pensar que de miravidade facilita uma outra lei. Quando um shaliach vem e fala befalá nechtam, viu as assinaturas. Então a priori deveria falar que viu a escrita também. Por quê? Primeiro de tudo, para testemunhar que foi escrito o Lishma. Segundo, para que as pessoas não pensem que um shaliach, uma pessoa só, pode autenticar qualquer documento. Então, para diferenciar, estamos falando que o Shaliach diga que ele presenciou também a escrita das minhas assinaturas. Poderia falar que a Biudá sustenta que isso não é indispensável, isso é algo a lechatrila, como a primeira opção, a priori, porém, se ele não falou que ele presenciou a escrita, poderia pensar que valeu. Kamash Malu fala a Breda que não. A Biudá sim sustenta que é indispensável que o Shaliach testemunhe sobre a escrita e sobre as assinaturas. Vimos diferente antes, agora vai falar a conclusão da opinião de a Biudá agora. Itmanami amara viudá. Me foi ensinado assim, falou a viudá. Shnaim sheviu ged midinataya. Banu le machloket rabiudá verabanan. Fala a viudá a mesma coisa que a gente viu até agora. Quando tem dois shlichim que vêm trazer o documento de divórcio de fora da terra de Israel. Depois que os escribas de fora da terra já aprenderam que tem que escrever lishma em nome da mulher. Se eles têm que falar nechtam ou não, vai depender da discussão entre hakamim e rabiudá. Chaim falam que sim, a Biudá diz que não. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Mishnah vai estar de um outro assunto. Se o documento de divórcio foi escrito de dia, assinado à noite, qual seria a lei ou vice-versa. Vamos ver muito mais assuntos no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, Amen v'Amen.